poesia é a distância mais curta entre duas pessoas, diz o poeta Lawrence Ferlinghetti, um dos autores mais importantes da geração beat. Procuramos, com este podcast, aproximar-nos das escolhas poéticas dos nossos convidados, esperando, desta forma, ficar mais perto deles e conhecê-los melhor. Acreditamos que o poema ensina a cair, como diz Luísa Neto Jorge, verso que usamos para dar título a este podcast sobre os poemas da vida dos nossos convidados. Um projeto da autoria de Raquel Marinho, que pode ouvir e subscrever em qualquer aplicação iOS, Android, no Mixcloud, Soundcloud ou Spotify. Desafiámo-lo então a cair connosco em opoemaensinacair.pt. João Botelho, realizador e argumentista, nasceu em Lamego em 1949. Frequentou o curso de Engenharia Mecânica da Universidade de Coimbra e a Escola de Cinema do Conservatório Nacional. Trabalhou em artes gráficas e ilustrou, por exemplo, o primeiro livro de poemas de Manuel António Pina, Ainda Não É o Fim, Nem o Princípio do Mundo, Calma, É Apenas um Pouco Tarde. Fez crítica de cinema e iniciou a carreira de realizador em 1976. Primeiro documentários e depois a estreia nas longas-metragens em 1981, com Conversa Acabada, um filme sobre a correspondência entre Mário de Sá Carneiro e Fernando Pessoa. Para preparar este filme, teve acesso, imagine-se, à tão falada arca com os manuscritos de Fernando Pessoa. Já lá vamos. Filmar a partir de obra literária publicada acabaria por ser uma das marcas de João Botelho, o realizador que acredita que o cinema pode e deve criar inquietações e que não gosta de cinema de conforto. Vou citá-lo numa entrevista onde defendeu que o cinema tem de inquietar, criar problemas e não soluções, as pessoas têm de ficar baralhadas. Depois desta longa-metragem inicial, realizou a partir de Agostina Bessa Luís, Almeida Garreta ou Essa de Queiroz, para dar alguns exemplos, e acabaria também por regressar ao universo pessoano com Filme do Desassossego em 2010 e agora em 2020 com O Ano da Morte de Ricardo Reis, a partir do livro de José Saramago sobre o heterónimo de Fernando Pessoa. A poesia tem estado presente ao longo da sua carreira de realizador e devem-se, talvez, a essa presença constante, algumas das escolhas que nos traz hoje. João Botelho, obrigada por aceitar o convite para o podcast O Poema Ensina a Cair. Começo por lhe perguntar se partilha da mesma opinião em relação à poesia de que falei há segundos, ou seja, se também a poesia deve inquietar, criar problemas, deixar as pessoas baralhadas.
Baralhadas, sobretudo inquietas, ou seja, estamos nos tempos em que as pessoas têm certezas demais, toda a gente tem opiniões que acham que são seguras e quanto mais velho estou, menos certezas tenho. E gosto de coisas que me inquietam, que me põem problemas, não gosto de coisas que me consolam. A ideia da inquietação e consolação está sempre aqui em conflito. A consolação é uma coisa simples, mas leva um bocado ao consumo. A inquietação leva à diferença. Ou seja, quando as pessoas veem uma coisa boa, devem ficar diferentes. É preciso fazer outras coisas que normalmente não fazem. Se uma pessoa vê uma obra de arte, uma pintura, ou ouve uma música, ou vê um filme, pode. Porque ninguém deve nada. Pode fazer coisas diferentes. Uma pessoa pode ver um filme e apetecer-lhe dançar ou correr, ou coisas que nunca faz. Agora, não gosto nada de coisas que têm certezas. Gosto de coisas que não têm certezas. E a minha vida em relação à história da poesia caiu-me. Não fui eu que a procurei, foi a poesia que me caiu. Eu posso lhe dizer, pronto, a primeira experiência forte de poesia, um pesadelo e um prazer. Isso é quando era. Hoje as pessoas afastam-se disso, mas quando era muito novo, no primeiro ano, segundo liceu, não sei, aprendíamos a dividir as orações dos Lusíadas, por exemplo. Pronto, foi a primeira. E de repente percebi que não era só os Lusíadas, que acaba com uma palavra que marca um bocado Portugal, que é a história da inveja. É a última palavra.
Pois é.
Inveja. E essa brilhante cabeça, esse extraterrestre que nos inquietou com os Lusíadas, mas sobretudo depois descobri nessa altura que havia coisas mais, se calhar mais sublimes e mais São os sonetos do Camões. Pronto, comecei muito novo nisso. Porque mais tarde encontrei, quando saí sobretudo de Coimbra e fui para o Porto, encontrei Manuel António Pina, que é uma espécie de irmão mais velho, que me ensinou muitas coisas. E lembro com ele, fiz uma editora chamada, discutimos e acabámos o nome, que se chamava Regra do Jogo, que é uma coisa roubada ao Renoir, um cineasta, mas que era uma experiência marginal. Eu aprendi com um cineasta bom, que era o José Maria Straub, marxista, antigo, coisa, não digas resistência, diz dissidência. E de repente a espécie de uma bolha diferente, uma coisa que a resistência uma pessoa perde, a dissidência talvez se ganhe, ou seja, fazer ao lado. E Manuel António Pina ensinou muitas coisas. E a primeira experiência que eu tive em relação à poesia, eu fiz uma capa simples, que é o primeiro livro de poemas que ele publicou, porque que a menina citou, que é Ainda Não Fui no Princípio do Mundo, Calma, Apenas um Pouco Tarde. E foi uma maneira de eu aprender coisas. Foi ele que me ensinou a grandeza do Pound, que cortou e fez um dos, para o T.S. Eliot, um dos poemas mais maravilhosos que eu li na vida, que é o A Terra Sem Vida, Westland.
Westland.
Foi assim, uma ideia de contacto. E depois aconteceu-me quando fiz a conversa acabada, era um documentário sobre as caras, e de repente aquilo criou uma dimensão de tal maneira forte, os encontros que eu tive, quer com os textos de Pessoa, com as cartas que existem do Sá Carneiro para a Pessoa, menos as cartas da Pessoa para o Sá Carneiro, só consegui duas ou três, porque as outras perderam-se. Encontrei ali uma fonte inesgotável de prazer, de inquietação e as dificuldades que há. E depois percebi que Portugal é um país muito engraçado, que de repente a poesia é muito mais forte que a prosa, apesar do Prémio Nobel, apesar da Agostina, apesar de não sei o quê. De repente há uma coisa que eu entendi, que os portugueses, que eram fortes, dominaram o mundo, tiveram metade do mundo nas mãos, mas de repente começaram a perder, e o que é que nos resta? Sentamos na... temos a Espanha forte atrás, temos o mar à frente, perdemos tudo, e de repente o que é que nos faz? Sentamos no café, escrevemos poesia, olhamos e escrevemos. Não, a poesia portuguesa é forte, muito, muito.
Mas João alguma vez escreveu poesia?
Não tenho essa coragem, nem esse saber, nem essa... mas fico apaixonado por coisas que me vem embaralhar, inquietar, fazer diferente, e de repente há assim um entendimento de dos portugueses sentados nos cafés a olhar uma coisa que já não têm, portanto escrevem poesia. Hoje, por exemplo, há uma coisa extraordinária, que é redes sociais, não sei o quê, e a prosa foi, há um triunfo um bocadinho da poesia hoje, porque as pessoas conseguem escrever em poucas palavras frases interessantes,
ideias.
Mas a prosa desapareceu um bocado, a narrativa, já ninguém lê romances inteiros, mas há de vez em quando umas pequenas frases que são boas, e portanto há uma espécie de triunfo da poesia sobre a prosa nos tempos que correm.
Mas lamenta isso, João?
Não sei, não lamento, é uma coisa diferente. Eu não
mas
tenho...
creio que pelo facto de as redes sociais contribuírem para, de certa forma, fazer proliferar a poesia, porque de facto a partilha é mais simples, no sentido em que são frases pequenas e são de leitura mais rápida, acredita que isso contribui para que as pessoas leiam menos prosa?
Acho que sim. Acho que as pessoas hoje não têm tempo. Agora, a pandemia deu um certo jeito, que as pessoas pararam um bocado para pensar. E portanto, mas estava tão rápido o mundo todo, tão veloz, que as pessoas não têm tempo para a prosa, para um romance inteiro. Têm tempo para umas frases, e de repente, nessas frases, pequenas frases, aparecem ideias poéticas muito engraçadas. Uhum. Pronto, isso é uma coisa, é diferente. Temos de aceitar que o mundo corre para uma maneira, e há maneiras, é o segredo da felicidade de uma pessoa que tem a capacidade de se adaptar às circunstâncias.
Pois, há mudança, não é? Pois, não, muito importante, portanto, a adaptação.
Sei lá, 90% das coisas que vêm nos iPhones e nas redes sociais é lixo. Mas há 10% maravilhoso, portanto temos de aproveitar estes 10%, fazer uma bolha diferente.
E, digo eu, talvez, para ler a prosa, deixar os iPhones de lado, claro. Deixar tudo desligar, é deixar longe desligar. De nós.
E as pessoas não conseguem.
Acha que as pessoas não conseguem desligar?
Estão viciadas nisso. Não é? Isto é um vício, como o tabaco, como o café, como outras coisas. As pessoas estão ligadas a uma rede que nos controla, que 90% é lixo, garantido. Sei lá, isto é... Eu posso ir... Os novos acessos, posso ir à Biblioteca do Congresso, posso ter acesso aos livros de todo o mundo, à biblioteca,
mundo, é?
À biblioteca de Alexandria, se quiser. Uhum. Mas há, na verdade, uma velocidade que não se compadece com o tempo que é preciso. Por exemplo, uma das coisas que me inquieta hoje é ver filas, às vezes, para exposições, não é? E depois as pessoas não têm mais 10 segundos para ver um quadro. Há um Cézanne, precisa de uma hora para se ver o vento que está lá atrás, as montanhas a arder, por trás daquela, quando chega aquela dimensão da, e as pessoas não têm tempo, correm, e hoje das coisas mais ridículas é as pessoas quando vão ver um quadro viram-se de costas, fotografam-se a si próprias com o quadro na tela, ou seja, eu estive lá. Uhum. Ou seja, o eu começou a ganhar o nós, e o nós é mais importante nos tempos que correm, nós e não eu. O eu é uma coisa muito individualista, muito, como é que se diz, muito estranha, quase repudiando o outro, o diferente, eu não sei o que é, o eu, e o eu está a dominar o mundo, e o eu é uma chatice, se bem que a poesia é o eu. Portanto, são estas coisas que,
acredita,
que
por falar nessa ideia do eu, que a leitura da poesia... é uma, ou deve ser uma experiência individual, por falar no eu, porque há muitas maneiras de consumir e ler poesia. Há também, como nós sabemos, e de resto em Portugal nos últimos anos esses fenómenos têm crescido muito, agora com a pandemia não é? Mas de leituras de poesia públicas, muitos bares. Como é que o João entende esse consumo de poesia? Prefere fazê-lo sozinho,
livro? Eu acho que é assim, quando os poetas são bons e os textos são bons, precisamos de tempo para os ler. Por exemplo, eu tenho um sotaque de Trás-os-Montes, de Alto Douro, se quiser, porque sou de Lamego e depois fui para Vila Real e, portanto, não tenho um bom sotaque. Mas às vezes coisas que lidas em silêncio têm um sentido, mas lidas em voz alta têm outro. Ou seja, de vez em quando descobrimos uma construção musical em coisas que me parecem. Uhum. E, por exemplo, uma das coisas que eu aprendi bastante foi no livro José Seco do Pessoa. De repente ele diz, o Bernardo Soares, ou sei que não é um heterónimo, é um anagrama.
É um anagrama.
Porque é igual a pessoa, enquanto que nos outros, os heterónimos, ele escolheu uma data de nascimento, uma data de morte, fez horóscopos, profissões diversas, comportamentos diversos. No Bernardo Soares. E ele diz, não é? Uma frase, aquele encontro fictício entre ele e o Fernando Pessoa, no início do prólogo. Ele diz, mas eu não escrevo, só escrevo fragmentos e prosa, não consigo escrever poesia, diz Bernardo Soares. E de repente nós lemos os textos e são poesia pura. Eu, por exemplo, consegui adaptar uma data de textos que estavam lá para fazer canções, desde a Carminho, a uma ópera, etc., porque são frases musicais. É evidente que só os génios já conseguem isso. Portanto, parece que é prosa e não é. Uhum. A poesia estendida como se fosse prosa, e isto são coisas maravilhosas. De repente é um romance que não tem centro, como diz o Eduardo Lourenço, porque é um labirinto que não tem, tem um buraco no meio, mas ninguém sabe qual é o buraco. E de repente há um percurso melódico, musical, etc., que cria, confunde a prosa com a poesia. Isso é das coisas mais brilhantes inventadas neste país, se calhar o maior romance do século XX. Não é só portuguesa, o mundo inteiro. Aliás, o Pessoa é muito engraçado, que a pessoa, quando só se afirma no mundo, não é? Com o livro do Sossego. Até lá, pronto, havia edições Aguilar, o papel vivia com a prosa, o papel vivia com a poesia, os etnólogos, etc. Mas no mundo anglo-saxónico, o Pessoa não era conhecido. Eu lembro que o primeiro livro, que era um resumo de poemas do Fernando Pessoa, em língua inglesa, as primeiras traduções é Pinguim, tinha na capa um ator meu, ou seja, foi depois da conversa acabada. Até lá não havia.
O André Gomes. Era o
Não,
André
tinha
Gomes, não? Tinha
o
o
Fernando Cabral Martins
Fernando Cabral
na
Martins.
capa, ou seja, o livro da Pinguim, que editou os meus poemas em língua inglesa.
Nem sequer tinha uma
Não,
imagem do
não, ou
Pessoa.
seja, não, não isso, ou seja, foi posterior à
Foi
conversa
posterior à
acabada, ou
conversa
seja,
acabada.
82,
Exato,
83,
exatamente.
o que é incrível porque até ali, pronto, a pessoa era conhecida em Itália, conhecida em França, havia uma edição na Gallimard, havia no Brasil, as Aguilar, muito unidas em papel vivo, mas ainda não havia esta explosão do mundo que o livro José criou. Porque de repente era uma inquietação enorme, um novo modo de escrever, uma invenção incrível que era a prosa que é poética. E pronto, foi isso. E tem aquela célebre frase que eu adoro, que o Lourenço diz que é a maior invenção dos portugueses depois das descobertas, que é a minha pátria é a língua portuguesa. O que é engraçado, aquilo no fim desse texto, que é um elogio fantástico ao Padre António Vieira, à oralidade, etc., que levou a língua portuguesa para níveis que nunca tinham estado, acaba de dizer minha pátria língua portuguesa, mas no fundo do texto diz, mas eu não escrevo em português, escrevo eu mesmo. Portanto, baralhando-me completamente,
Que é muito pessoano dizer isso, não é? É muito pessoano. Sim.
Não deixando pedra sobre pedra.
Claro, claro.
Pronto, e portanto as minhas vivências foi no início o Camões, e depois eu trago-lhe aqui um soneto, depois.
É isso, se calhar começamos por aí, mas eu não
Ok,
resisto, porque o João
diga.
acaba de falar do livro do Desassossego e do Pessoa, a esta ideia que eu li no texto para o apresentar, de o João ter tido acesso antes
Sim,
dessa arca
sim.
da sobrinha neta do Fernando Pessoa entrar em negociações com o Estado português, o João teve a arca consigo,
Eu tive a
portanto.
arca em minha casa e depois no estúdio.
Oh, meu Deus,
Não
em sua
podia.
casa, então,
Não
mas
roubei
enquanto.
nada, não roubei nada. Era rico hoje. Tenho os
Ele
cadernos de Mário Sá Carneiro anotados por
não
Pessoa,
roubou nada,
milhares de
devolveu
papel
tudo,
ferro,
não é?
tudo.
Inteirinho.
Quando fizemos um seguro, envolvi tudo. E tive os óculos do Pessoa e a boquilha. Nem tive uma coisa muito engraçada, que era a biblioteca do Pessoa, no estúdio. Ou seja, os livros dele anotados, por exemplo, uma das coisas descobertas que eu fiz foi a anotação que o Pessoa fez ao Marcanhã. Ou seja, o Rovellac, que tinha frases sublinhadas e depois LD, ou seja, que era para pôr no livro Zancego.
Exato.
Já.
Eu li
Tive
isso numa
essas
entrevista
coisas,
sua, que
muito
havia
engraçado.
notas em que ele dizia LD, ou seja, seriam para o
Seria
livro do
para o livro
Desassossego.
Zancego coisas que ele foi roubar, beber vinho, ter eternidade para dormir, essas coisas maravilhosas que o Marcanhã escreveu na altura de Afonso Henriques em Portugal. Pronto, ou seja, 1140, assim, uma coisa
O
dessas.
João, numa
E esse tipo de
entrevista.
coisas
Sim.
são emocionantes, porque de repente uma pessoa percebe que é preciso conhecer a história toda. E assim, a pessoa foi aos grandes buscar coisas e mudou-as e transformou-as, etc. Portanto, mas esse poeta persa estava lá na biblioteca, como estavam nas cartas, encontrei mesmo uma canção, parecia para o Cole Porter, uma canção de amor que devia ter tirado uma fotocópia e nunca mais a vi. Mas havia coisas notáveis, por exemplo, a arca tinha o livro do Seco todo espalhado.
Espalhado.
Porquê? Porque as pessoas tinham andado a investigar e não sei o quê e deixaram tudo fora da ordem. E portanto foi muito difícil de reparar, por exemplo, já vem na edição o trabalho do Zenit sobre o livro do Sossego, ainda não é conclusivo, não é? Ainda não acabou. Aquilo é há um poço sem fundo, não percebo. O senhor publicou antes de morrer dois livros, que eram poemas em inglês, ainda por cima, ganhou um segundo prémio com a mensagem. E depois começaram a publicar as coisas dele muito depois da morte. Ou seja, o Desassossego saiu em 82, a primeira versão. Ou seja, depois da conversa acabada, depois disso tudo. E de repente há assim um mundo que me cai. E depois também descobri nessa altura que havia outro. Ou seja, o Mário de Sá Carneiro é um gênio. Só que não conseguiu. Suicida-se aos 24 anos,
Muito
depois de escrever
jovem.
poemas notáveis. Mas não conseguiu criar interlocutores, como a pessoa conseguiu. Uma pessoa. As pessoas têm ideia. Aquilo era muito minoritário. Era meia dúzia de pessoas que se falavam uns com os outros e não sei quê.
Na
E
altura
a
do
pessoa
modernismo.
era uma coisa mesmo mínima. Chamavam-nos loucos, chamavam-nos não sei quê, foram insultados, etc.
Mas, no entanto, o João quis pegar nisso para fazer a conversa acabada.
Claro.
Porquê?
Porque era a coisa mais importante, eu acho, do século XX. Quando uma pessoa começa a filmar ou começa a tentar fazer coisas, tem de arriscar tudo. E Eu acho que é o filme mais arriscado que eu fiz na vida. Tem 100 planos só. É o texto que manda. Aqueles são marionetes, são bocados de cartão. E então percebi que o texto pode ser matéria. E isso, eu comecei a desenvolver aquilo, que em princípio era um documentário, foi a Fundação Carlos de Gulbenkian coisa, depois consegui convencer o David Mourão
Ferreira. O David Mourão Ferreira, não é? Foi falar com ele pouco tempo antes dele deixar de ser ministro, não era? Foi assim?
Três dias antes de deixar, e eu fiz um storyboard, fiz aquilo, ele disse, não, tenho de fazer, e foi o primeiro, se calhar, subsídio excepcional que eu tive. E pronto, passou de um documentário para uma ficção, porque a relação entre eles é um melodrama fantástico. E a ideia do pai mais velho que corrige o mais novo, a ideia da incompreensão, a ideia da distância, do desespero, da pessoa que está sozinha, que fica gorda e quer ser mulher. É um mundo enorme, mas ele rebenta com a estricnina, mata-se, porque não consegue encontrar a pessoa que conseguiu resistir ao mundo inventando. É tronos, acho que chegaram aos 100, há 3 ou 4 mais importantes, sim. Aquilo que mais acaba. Porque ele precisa de interlocutores. É uma pessoa, por exemplo, quando a pessoa morreu, o Fernando Pessoa, tinha 47 anos, em 1935. Mas as últimas fotografias parecem um velho de 90, porque eu acho que ele não dormia. Escrevia-te, porque ele trabalhava naqueles funcionalismos, as correspondências internacionais, etc. Fazia cartas, trabalhava em empresas. E de repente ele escreveu. Quando ele morreu, deixou, não são os 200 mil que eu digo, porque é um exagero, mas deixou 30 mil ou 40 mil páginas por publicar. É uma coisa inacreditável, porque de repente aparecem pessoas que ninguém sabe de onde é que vêm, têm essa capacidade de construção e de nos inquietar e de mudarem tudo. Há textos completamente anárquicos e de esquerda no Pessoa, há textos conservadores, é sempre um conflito entre várias pessoas. É um drama, mas é um drama, não é um drama de teatro, é um drama de a diversidade. É aquela coisa, o Unamuno, cada pessoa é um mundo, tem muitas coisas diversas. O Unamuno fez coisas geniais no início e acabou a defender o Franco. Portanto, as pessoas são muito confusas. Não é? O Palme fez os maiores poemas da vida e acabou numa gaiola porque apoiava o Mussolini. Portanto, o que interessa, mais que a vida das pessoas, é o que eles deixam escrito.
Eu ia perguntar-lhe isso a propósito do que acaba de dizer, de falar, dar o exemplo, por exemplo, do Pound, do Ezra Pound. Há esta discussão, não é? Em que medida é que nós, consumidores da cultura, devemos ou não deixar-nos afetar pela vida pessoal de quem faz a obra?
Eu acho que é um erro isso.
Qual é a sua opinião?
Acho que é um erro. Acho que as pessoas estão na Terra para fazer coisas e a vida das pessoas muitas vezes é contraditória com as coisas que fazem. Ou seja, há condições que levam a uma mudança de comportamentos, mas o essencial é que as pessoas deixam escrito.
A obra.
É a obra, muito mais que a vida, que ela sabe da vida das pessoas.
Portanto, ou seja, mesmo que o criador seja alguém que pessoalmente o João desrespeita muito e faz coisas que do ponto de vista ético, moral, o que seja, são muito condenáveis, o João consegue fazer a diferença.
Consigo.
Para si, o que importa é a obra.
Não é? O Céline, não é? Que era a direita, escreveu dos melhores textos do mundo sobre as vertigens e a viagem ao fim da noite e essas coisas. Portanto, esse tipo de contradições produzem criação. Se não houver contradições, se as pessoas tiverem autoridade, acabam, como é que se diz? Se forem muito coerentes, acabam na ditadura, acabam num pensamento único, não é? Eu que sei.
Com muitas certezas.
O único problema hoje dos iPhones é que as pessoas neste momento têm opinião. Todas têm opinião, que não acho mal, mas uma opinião quase de ódio em relação ao outro e ao diferente. Isso inquieta muito, ou seja, deixa de haver uma espécie coletivo e de coletivos, as pessoas pensarem no outro. O outro como uma coisa diferente, mas humano como nós. E há aqui um desprezo enorme nos tempos que correm pela diferença.
Mas acha que isso se deve aos iPhones, como acabou de dizer?
Não se deve aos iPhones, deve-se ao controle dos algoritmos. As pessoas têm a ganância e o dinheiro. Há coisas que eu não quero ser consumidor. Eu quero ser uma pessoa livre. E as pessoas estão a transformar o mundo em consumidores. Enquanto mais os dividirem, mais consomem. Ou seja, não é. As pessoas devem ser livres, devem poder escolher.
E João considera que os algoritmos condicionam a escolha porque dão opções em função daquilo que a pessoa já vai gostando, portanto, fecham o leque.
E vão controlando, e sobretudo, não é o cinema americano, é o modo de vida americano, é a história do individualismo, da competição. Aquele, no limite, é que não há pobres na América, são incompetentes que não fazem dinheiro. Ou seja, esta ideia de competição, do individualismo, do eu, por exemplo, entre ainda dos iPhones e nos computadores. Eu nunca apareceu a televisão. Marcou, pronto, uma ruptura em relação ao cinema, não sei o quê. Mas as pessoas às vezes viam a televisão em conjunto, na família, viam um ecrã, viam os seus programas, conversavam-se, etc. E de repente começa cada um a ter televisão no seu quarto porque são diferentes. E depois já nem há televisão. Começam os computadores e depois os iPhones. Hoje, por exemplo, uma das coisas que me inquieta é ver miúdos no cinema a olharem de vez em quando para o ecrã e estarem o tempo todo no iPhone, durante a projeção.
Uhum.
Porque querem coisas rápidas.
Ou caem mensagens, ou o que seja, querem que, ver o que está a acontecer.
Comer, beber, trocar mensagens. Portanto, não há capacidade de concentração. E quando não há concentração, há consumo. As pessoas consomem, por exemplo, para consumir. E, portanto, é isso, o triunfo do best-seller sobre as obras, o triunfo do Trump no mundo, ou seja, a ideia do autoritarismo e do nivelamento por baixo da sociedade. E a poesia, quando é boa, destrói isso, destrói a hipótese de consumo. Uma pessoa ler um poema tem de ter tempo para o ler, tem de o ler, perceber de onde é que já se faz, onde está a música, onde está a articulação.
Vamos lá.
Vamos às poesias.
É um ótimo mote para sairmos do que está a dizer e entrarmos já aqui diretamente no Camões.
Ok.
Vamos ver. É uma das escolhas do João. Quer ler, João?
Quero.
Então vamos lá.
Olá, eu sou Daniel Oliveira e pode ouvir o meu podcast associado ao poema Ensinar a Cair em perguntarnãoofende.pt.
Busco, amor, novas artes, novo engenho para matar-me e novas esquivanças que não pode tirar-me as esperanças, que mal me tirará o que eu não tenho. Depois, no final, em 5 dias, que na alma me tem posto um sei quê, que nasce não sei de onde, vem não sei como e dói não sei porquê. Este tipo de, como é que se diz, de inquietação. Neste caso são sonetos, e na maior parte são sonetos de amor.
O João passou do início para o fim, não é? Para a última parte do soneto, que diz que dias há que na alma me tem posto um não sei quê, que nasce não sei onde, vem não sei como e dói não sei porquê.
Portanto, esta inquietação terrível em relação às relações entre as pessoas é um texto de sábio. É um texto de uma pessoa que está inquieta e que quer resolver e não sabe o que é que está a acontecer. Portanto, este tipo de inquietação e que nos torna mais frágeis, mais vulneráveis e menos sábios.
O João referiu há pouco que esse primeiro contacto com a poesia veio precisamente
da escola, do liceu,
com o Camões.
No tempo em que havia bons professores.
Acha que agora não há?
Não, hoje é assim, acho que os professores deviam ser as pessoas mais bem pagas do mundo, que educam os nossos filhos, educam os nossos netos, educam-nos. E hoje, neste momento, são muito mal pagos, são todos a correr, não há sequer controle sobre o saber. As pessoas, é tudo muito nivelamento por baixo. Eu tenho 3 filhos. Eu lembro que o primeiro trabalha muito menos que o segundo e que o terceiro muito menos, é muito mais do que o segundo. Ou seja, houve um nivelamento por baixo da educação. Uhum. E eu lembro de uma altura que tiraram os Lusíadas do ensino porque era muito complicado e mandaram ler as crianças textos de Big Brother, ao menos leem qualquer coisa. Não é? Portanto, esse tipo de atitude em relação ao nivelamento por baixo. Eu lembro como quando chegou ao terceiro filho, a Joana já... Antes havia turma A, turma B, turma C, turma D, aquelas coisas, e era por um nível de saber. E depois houve uma uniformização em nome da democracia, que às vezes é complicado. Eu prefiro um grande eletricista, um mau médico. Não é? Por ser um grande marceneiro, e houve de repente um nivelamento baixo em nome da democracia que fez baixar o nível da aprendizagem do saber. Uhum. E é por isso que depois temos, passado muitos anos, temos os Trumps, e temos os Arrogantes, e temos, porque são nivelamentos por baixo, e é como se fosse uma maioria ignorante, não é? Não é, não é, é mais do que inculta. É que são pessoas que são trabalhadas para não saber nada. Por exemplo, uma das coisas que me inquieta mais hoje é assim: ataca-se as coisas de extrema-direita, mas não se ataca o poder que é. O que é o poder? É ter 1,5 milhão de pessoas a ver o Big Brother, 1,5 milhão de pessoas, não é, a ver o Casaco Labrador, e 1 milhão a ver uma imitação da coisa, o Preço Certo. Ou seja, de repente é 4,5 milhões de pessoas neste país a serem controladas com coisas de nivelamento muito rasteiro. E, portanto, essas pessoas são manobráveis e são consumidoras e consomem a publicidade como quase uma obrigação de adquirir aqueles produtos.
E o João acha que as pessoas, esses 4,5 milhões que acaba de referir, que consomem esses programas que acaba de referir, nas outras horas do dia não leem outras coisas e não veem, não leem poesia,
cansados,
ou não leem romances?
Estão cansados.
Acha que não?
Tem uma exigência enorme da vida, da sobrevivência, etc. E, portanto, tudo o que devia ser... Eu a cultura já não sei o que é, porque não sei onde é que começa. Se começa no Covões e acaba no Toy, ou começa nos Reinos Populares, que eu não sei o que é. A arte eu sei. E a cultura já é uma normalização da arte, como diz o Sr. Godard. A arte é outra coisa. É uma coisa, por exemplo, nunca pensei que o senhor não fosse uma arte, porque rouba as outras todas. É uma atividade de vampiros, tem um pecado original que é um negócio. As pessoas metem uma moedinha para ver as imagens, os têm de pagar. Portanto, é uma negociata. Mas a poesia não é negócio. As pessoas, quando escrevem sozinhas o melhor que sabem e depois mostram. Não é? Enquanto nos outros sítios é para, não gosto nada de fazer uma coisa para, gosto que as pessoas exibam o seu saber, a sua diferença, e depois mostrem às pessoas todas. E hoje há um condicionamento enorme de nivelamento por baixo da sociedade. Eu lembro no tempo de Salazar, menina mais nova, mas eu lembro no Salazar que o triunfo do Salazar era a ignorância, o analfabetismo. Ou seja, o fascismo português não era um fascismo tão violento como foi o espanhol, que houve uma guerra civil, mas foi destruição da cabeça das pessoas. Ou seja, a uniformização do saber, o pouco alfabetização. As pessoas acabavam quarta classe em trabalhar, ou seja, não havia um... Porque não podia ser. Quando as pessoas sabem, pensam.
Porque conhecimento é poder, não é? Conhecimento é poder.
E aquela destruição da cabeça das pessoas, sabes, do Gonçalo Nunes, que é Castelo, sei sim, meu pai, da Rei Senhor Dom Fernando, a pátria, a terra onde nasceram, e nas seus pais, é aquele discurso minimal que punha as pessoas subservientes em relação
à ordem. Como é que o João se sentia? Porque o João
muito
é desse
mal,
tempo.
Muito mal, é sério. É por isso que eu gosto muito dos meus filhos, mas o dia mais feliz da minha vida, o ano, foi 25 de Abril. Porque as pessoas, de repente, nem imaginam o que era, as pessoas não sabem o que era o silêncio interior. E a subserviência, e a obediência. Eu sei que tivemos 400 anos de Inquisição, 48 anos de fascismo, e, portanto, obrigamos a obediência. Por exemplo, uma das coisas que as pessoas não sabem, havia muito poucos agentes da PIDE em relação à população, 5 mil, 4 mil e tal. E houve torturas e houve violência, mas o pior de tudo é que havia 1 milhão de informadores. Ou seja, hoje, por exemplo...
Estavam no meio das pessoas e ninguém sabia onde é que
eles estavam. Não, as pessoas denunciam o vizinho porque estava a ouvir a BBC e a pessoa no Rio ganhava 100 escudos com isso, e percebe? Eu andei numa escola que soube que tinha sapatos, que era filho do professor, e andava de pés nus, entrapados, e no meio da neve. Quer dizer, as pessoas comiam carne 2 vezes por ano, era, a esperança de vida era ridícula, havia muita morte infantil e não sei o quê. E, portanto, havia uma espécie de controle cerebral. E portanto isto é um modo, e hoje há uma regressa um bocado a esse controle cerebral das pessoas, não daquela maneira direta e antiga em que era usado do negro, da subserviência, mas em relação a coisas que nos controlam. ou seja, em que as pessoas deixaram de ser livres, andam conduzidas por algoritmos e a ganância, o dinheiro.
E o João é um resistente, que eu já percebi que tem um telefone que não tem nenhuma ligação à internet, daqueles antigos.
Escreve à mão ainda. E não é por
e não tem e-mail em casa, não é?
Não tenho, não. Não,
portanto, tu resiste a estas
impresso,
coisas.
Impresso.
Só impresso.
Porque tem lá no escritório e depois imprime-me e eu leio. Mas esta vida diferente em que nos condicionam é perigosa, porque de repente, não sei se entende, começaram a haver populismos muito baixos, rasteiros. Uhum. Não é só o Trump na América, mas é o Erdogan, é o Orbán, é o Le Pen, agora aqui o Chega, quer dizer, são coisas de nivelamento por baixo e de imposição de uma ordem de subserviência, em que as pessoas passam a pedir outra vez, os direitos desaparecem. Houve uma altura, a seguir ao 25 de Abril, que houve uma mudança terrível. Eu lembro quando houve 25 de Abril, as pessoas vinham para a gritar paz, pão, liberdade, direito à habitação, à saúde, etc. E passado um ano, tinham todos sido manipulados e gritavam as mesmas pessoas: não queremos perder o poder de compra. Ou seja, o desejo da felicidade e do bem-estar foi transformado pelo desejo do consumo. Isso são os intermediários. Portugal é um país de intermediários, um país de merceeiros. Garanto, as pessoas mais ricas deste país são merceeiros grandes. São as pessoas que têm os centros comerciais que cercam lá na cidade, distribuíram um pequeno comércio, não sei o que, são as pessoas ricas. E hoje, por exemplo, quando há dois ou três dias vi que o José Bezos quer comprar a CNN, não é? Portanto, começa a haver muito controle. E as pessoas, nesta pandemia, os ricos estão cada vez mais ricos e os pobres podem morrer 2 ou 3 milhões com o vírus, mas vão morrer 100 milhões de fome. Portanto, é como se fossem, eles não produzem, não, são descartáveis. A ideia do descartável, bom, Chicago tem 80% de brancos, não, 70% de brancos, 30% de negros. Morreram 80% de negros e 20% de brancos. Ou seja, isto é quase, percebe, é uma pandemia controlada pelos ricos. Ou seja, se bem que é democrática, pode atingir pessoas ricas na mesma, mas a ideia é pessoas descartáveis, não interessam, já não produzem, não querem, é como aqueles índios, não, que eram mais humanos. Quando a pessoa deixava de produzir, levavam o ancião para a montanha, deixavam-no morrer e ser comido pelos pássaros. Portanto, é este tipo de coisas que está a acontecer e isto inquieta muito. E a poesia, pelo menos, como é que se diz, dá-nos outro lastro.
Do Camões, passamos.
Do Camões passamos para o Brest.
Para o Brest e pôs o braço no ar.
Porquê? Eu quando cheguei a Coimbra, eu tive sorte, tenho tido sorte na vida, porque foi uma coisa sempre a subir. No fascismo terrível, tive sorte na crise de 69 em Coimbra, cheguei atrasada, comecei em 68 em Berkeley, depois fui para a França, para Paris. E a crise de 69 em Coimbra criou uma espécie da diferença em relação ao anterior. Eu sei que era um gueto, que era uma heterotopia, era uma coisa fechada, que nós saímos, que havia problemas, mas lá dentro ainda não permitiu. Não, foi a altura do marcelismo, são os aqui da cadeira na mesma altura, e portanto houve uma mudança. Mas houve coisas que foram fantásticas na minha vida, aprendizagem coletiva. Eu lembro de um rapaz, que era o Lemos, que tinha umas dioptrias enormes. Mas tinha uma audição fantástica.
Faziam leituras, não é? Já sei.
Não, e por exemplo, eu sabia de música e nós íamos para casa. Chegava o último dia de jazz de Miles Davis, íamos todos ouvir em coletivo. Havia o José Manuel Pinto Santos, que era fanático de literatura, e líamos livros, Quartéis de Alexandria, em voz alta, pintura, andei com o disco, com o Centro de Artes Plásticas, assim, aprendi muito fora da universidade, mais da universidade.
E pelo que sei, também foi aí.
Comecei a fazer grafismos, a fazer. Qual foi a primeira vez que eu comecei a fazer, como é que diz, os grafites na rua contra os ministros e contra.
Mas também foi aí, João, desculpa interrompê-lo, que começou a ir ao cinema compulsivamente por causa das praxes, não
sim,
era?
Que é a coisa para mais idiota do mundo, a praxe, e regressou outra vez. Está a ver?
Portanto, o João, para não ser apanhado nas praxes.
Ia ao cinema todos os dias.
Fugia para dentro de uma sala de cinema. Todos os dias ia ao cinema.
Ia ao cinema. E vi muitos filmes, e portanto era cinético, havia. viciado em cinema, mas nunca pensei em fazer cinema.
Nessa altura ainda não pensava?
Cinema. Não, e depois lembro-me todos, eu não tinha muito dinheiro, mas se podia andar à boleia na Europa, ia para fábricas ou para restaurantes trabalhar, depois vinha para a Cinemateca ver 15,
de em Paris, Paris ver 15, Cinemateca de Paris.
15 dias, gastava o dinheiro todo a ver 6 filmes por dia. Portanto, cinefilia, vício, gostava das imagens, do som. Mas nessa altura em Coimbra, por exemplo, eu entrei num grupo que era o CITAC, que é o Centro de Artes, CITAC, Centro de Iniciação de Teatro, a Segunda Academia de Coimbra. Né? E apareceram alguns encenadores, por exemplo, apareceu um encenador chamado Ricardo Salvá, que era um catalão mais ou menos comunista. Claro que no fim do ano foi posto fora pela PID, mas chegamos a fazer um espetáculo que era Castelau e a sua época, era uma coisa sobre a Galiza e sobre a Rosalia de Castro, etc. E pronto, mas antes disso, fizemos Brecht, fizemos a Exceção e a Regra e os poemas do Brecht. Eu lembro do poema América, que é maravilhoso, que é aquela história, as mães juntavam as filhas em parques inteiros e injetavam veneno nas coxas às filhas para as parecerem mais fogosas, era uma coisa de desprezo absoluto sobre a América. E eu nesse espetáculo li, pela primeira vez li, de cor, disse, este poema que lhe trago, que é Perguntas de um Operário Leitor. Aqui está, de um trabalhador que lê, mas é a versão inicial de um operário leitor.
Então vamos lá ouvir, que é, João.
Que é a ideia que não são os nomes do rei a coisa, mas são os humanos, os operários, os que fazem as coisas. Uhum. Ou seja, e eu lembro desta frase, quem construiu a Tebas das Sete Portas, nos livros estão os nomes dos reis, arrastaram eles blocos de pedra, e a Babilónia várias vezes destruída, quem a reconstruiu tantas vezes? Não é? A grande Roma está cheia de arcos de triunfo, quem os ergueu? Sobre quem triunfaram os Césares? A decantada Bizâncio tinha somente palácios para os seus habitantes? Mesmo na lendária Atlântida, os que se afogaram gritaram pelos seus escravos, na noite em que o mar atragou. Portanto, são coisas incríveis sobre um modo diferente de encarar a sociedade e a vida. Ou seja, os nomes, é a desacralização dos nomes. O mundo vem para aqui, não é? Quero ver, cada página é uma vitória, quem cozinhava a banqueta, a cada 10 anos um grande homem, quem pagava a conta, tantas histórias, tantas questões. Ou seja, a ideia de que não é só, é como a história do Courbet. O Courbet de repente muda a arte toda, porque começou, antes dele pintavam-se reis, príncipes, santos, não é? Igreja, papas, etc. E de repente o Courbet começou a pintar camponeses. Não é? E a vida normal, né? Chegou ao limite, que é aquele célebre quadro A Origem da Vida, que é uma vagina de uma mulher que foi proibida durante anos e anos, e de repente há assim uma coisa de matéria e de chamada da atenção para a vida. E, não é? E o Courbet, quando o Brecht, é a mesma coisa. De repente nós estamos numa entre duas guerras, em que as pessoas vêm de uma miséria e vão, já se anuncia a próxima. Que as pessoas não sabem, normalmente, mesmo as cruzadas, não é ideologia, não é religião, não é a diferença, é a ganância, é o dinheiro, é o roubo. Há um texto maravilhoso, Norman Mailer, na Primeira Guerra do Golfo, não é um grande escritor, mas não é de esquerda, nem coisa que escreve. Esqueça, o teu pai é o Bush ainda. Isto é água para Israel e petróleo para a América. Eles desviaram o Tigres e o Eufrates para Israel e levaram o petróleo para a América. Isto é a ganância. Todos os conflitos têm a ver com ganância, com poder e com dinheiro. Não é? E a ganância está aqui. As pessoas que controlam mais de metade da riqueza do mundo cabem todos num autocarro. E depois há 7 mil milhões de pessoas completamente despossuídas. Ou seja, é sempre o dinheiro que manda. Não é? O dinheiro, a ganância e o roubo. E o Brecht chamou-me a atenção para a luta de classes. Eu acho que deve comandar a vida.
É uma boa síntese.
É a luta de classes.
E o João, essa experiência nesse espetáculo de ter dito este poema do Brecht público, como é que foi
mudou
para
uma
si?
Vida. Mudou-me a vida.
Mudou-lhe
este
a
tipo
vida?
De, claro. Comecei a. Eu lembro-me de chegar a Coimbra com 16 anos. Eu fui muito cedo, saí de casa numa menina e moça do... muito cedo me levaram à casa dos meus pais. Por exemplo, eu devia ter ido para a arquitetura, não é? Porque desenhava bem, ainda trabalhei um bocadinho no início no ateliê do Porto, mas fui para Coimbra e não havia arquitetura, fui para a engenharia, porque eu não queria mais família. E apesar da família ser maravilhosa, dou muito bem com as minhas irmãs, mas estava farto da reprodução do poder, do silêncio, da obediência, e então de repente fui para Coimbra porque estava sozinho. E em Coimbra tive sorte, apanhei transformações. Rapazes e rapazes passaram a ser iguais, não havia aquela história de
escolas para rapazes e escolas para raparigas,
sim,
como os João cresceu assim, não é?
A iniciação sexual, os pais levavam os meninos às prostitutas, nunca fui. Portanto, tive sorte. Na altura certa, apanhei Coimbra, no que as pessoas tinham outra relação com rapaz, raparia, com o mundo, com os pretos, os azuis, começou a haver uma espécie de integração dos outros. Ou seja, não havia. E depois, quando voltei para o Porto, encontrei Manuel António Pina, que passou a ser uma espécie de irmão mais velho, com quem eu estava todos os dias, já está, amanhã não, porque ele também saía tarde, mas tarde e noite, e vi muitos, muitos filmes com ele, e conversávamos muito, e não saíamos do Piolho, e não o havia
piolho,
nada no Porto,
sim.
Piolho, coisa onde havia mais ou menos revolucionários, entre aspas, porque aquilo não era revolução nenhuma, era difícil, mas havia agentes da PIDE, tudo misturado, era uma confusão incrível. Mas, por exemplo, enquanto que incluía uma certa proteção para estas pequenas revoltas, era uma espécie de coisa, no Porto aquilo era duro. Eu tinha uma tipografia clandestina em casa, fazia panfletos anticoloniais, não sei o que, era uma coisa mesmo, uma vida já mais dura. Os primeiros meios no Porto havia tiro, havia PIDE batia-nos nas costas, mas o Pina foi uma espécie de âncora que me ajudou muito. Foi ele que me ensinou com o Paulo que tinha cortado o TSL e depois que escreveu um poema no tal, que é Terra Sem Vida.
Posso ler eu este poema?
Pode,
e depois já falamos,
sim,
desta sua escolha.
Sim.
Então, do Manuel António Pina, o João Botelho escreveu o poema, escolheu o poema Café Orfeu, que diz assim, tem uns primeiros versos lindíssimos, diz assim: nunca tinha caído de tamanha altura em mim antes de ter subido às alturas do teu sorriso. Regressava do teu sorriso como de uma súbita ausência, ou como se tivesse lá ficado e outro é que tivesse regressado. Fora do teu sorriso, a minha vida parecia a vida de outra pessoa que fora de mim a vivia. E aqui eu regressava lentamente, como se antes do teu sorriso, alguém, eu provavelmente, nunca tivesse existido.
Este café, pronto, não é o Piolho, porque ele também escreveu lá coisas, mas é um café onde eu encontrei com um dia já de Lisboa para o Porto, e é sempre tarde, depois mais tarde foi até o Café Convívio, e encontrava-me no Orfeu com ele. E pronto, escolhi este poema, para além do texto maravilhoso
É um poema, este poema é um poema de amor, digamos assim. O João gosta de poemas de amor.
Claro
que sim.
Mas também gosto dos outros.
É isso, é porque tem referido muito agora.
Comecei no Camões.
Esta ideia também da poesia como, de alguma forma, resistência, mas, também,
sim,
não é?
E como é que se diz? Como delicadeza também. Em relação à relação ao outro e à pessoa. É delicado. Hoje as pessoas são cada vez menos delicadas, fazem menos festas, fazem menos. Não é a pandemia, mesmo antes da pandemia, os miúdos hoje estão muito inquietos, é uma coisa controlada. E é preciso, de vez em quando, regressar à delicadeza e ver um sorriso, e ver um gesto, e não sei o quê, e ter atento a isso.
Referiu esse. Já disse mais do que uma vez que o Manuel António Pina foi como um pai para si, não é?
Não um pai, não, um irmão mais
um
velho.
Um irmão mais velho, era isso, era essa
anos.
A ideia, um irmão mais velho. Como é que o recorda como pessoa?
Recordo como uma pessoa com uma capacidade enorme de contar histórias, um hipocondríaco. Estava sempre com doenças, uma pessoa que de repente se apaixonou bem, enlouqueceu com os gatos, no sentido de que começou a ter gatos e gatos e gatos, escreveu poemas sobre os gatos, tinha 40 gatos, aquilo era uma palhaça. Mas era de uma, como é que se diz? De uma.
Sensibilidade?
Não, isso é só sensibilidade. Sabe como é que quando às vezes as pessoas não estão com outro, já não vêm um tempo e de repente parece que estiveram com ele no dia anterior?
Uhum.
Ou seja, a manutenção de uma fidelidade de relações, de amizade, se quiser. É uma coisa sobre a amizade. É o Blanchot, l'amitié. Essa história. E era uma coisa confortante. As pessoas, eu quando ia ao Porto estava viciado no Pina, mesmo que eu não estava lá. E portanto encontrávamos, estávamos e falávamos e fazíamos E foi porque foram muitos anos de convívio, de tarde e noite. Manuel Pina, quer na conversa política, quer na conversa literária, mas no literário, quer no cinema, não sei o que, era um companheiro. E era um companheiro que chamava a atenção a coisas que às vezes não via. E eu chamava-lhe a outras que não via, mais rasteiras.
Era uma troca, não é? Era uma troca.
E depois foi com ele que eu aprendi, por exemplo, eu trouxe-lhe a seguir o Sentimento do Ocidental.
Ah, porquê? Que maravilha,
Cesário. O grande Cesário Verde.
O grande Cesário
Verde. Percebeu o que era Portugal e o que era Lisboa e o que era. E há coisas que é incrível, que eu no outro dia, no início da pandemia, eu lembro-me de andar sozinho na rua, em Lisboa, tudo vazio, no confinamento, e era uma coisa notável. Havia uma espécie de pequeno nevoeiro, passam os polícias ao longe, um candeeiro mal iluminado.
Teve vontade de filmar Lisboa nessa altura?
Tive, mas achava indecente que aquilo era bom demais para fixar. Era bom, era uma coisa notável. Parecia é certo.
Até parecia ficção,
tive
não é?
Um encontro com o Cesário Verde ali, né? Juro. Porque nas nossas ruas, ao anoitecer, a tal soturnidade, a tal melancolia que as sombras, o bulício, o tejo, a maresia, despertam um desejo absurdo de sofrer. O céu parece baixo e de neblina, o gás extravasado enjoa-me, perturba, e os edifícios com as chaminés e a turba toldam-se de uma cor monótona e londrina. Mas há coisas que parecem mesmo escritas para a pandemia, é incrível,
está
parece
aqui,
Lisboa.
Quero continuar a ler o poema, aqui, batem
cá. Batem os carros de aluguer ao fundo, levando a via férrea os que se vão, felizes. Ocorre-me em revistas, exposições, países, Madrid, Paris, Berlim, São Petersburgo, o mundo, eu lembro deste poema. Uau, uau. O desejo de outra coisa. Mas quero ver, olha, este excerto. E saio, a noite pesa, esmaga, nos passeios de Lajedo arrastam-se as impuras, maus hospitais, sai das embocaduras, um sopro que arrepia os ombros quase nus. Cercam as lojas, tépias, eu penso ver círios laterais, ver filas de capelas, com santos e fiéis, andores, ramos, velas, em uma catedral de um comprimento imenso. Quer dizer, uau!
Uau!
Isto é tão bonito, tem música, tem tudo. O grande Cesário.
Gosta do Cesário, não é?
Eu gosto
é um dos grandes.
Deste sentimento ocidental, que é das coisas mais.
É um dos
mais,
grandes.
Não, que apanha Lisboa como. Não é? Como. E as pessoas, e os portugueses, como nunca ninguém apanhou. É assim, sim, uma coisa. Uau!
E tem também uma poesia muito visual, não é?
Nós dá para filmar,
estamos a ler o.
Dá para filmar.
Dá para filmar.
E tem marés de fel como um sinistro mar.
E depois, o Cesário conheceu na escola ou foi na escola?
Não, já foi mais tarde. Não nos davam coisas dessas para a gente ler. E deviam ter dado. Não sei, se calhar aqui davam, não. Em Vila Real, não.
Em Vila Real,
não dava. Não. E depois, quando encontrei o Pessoa e o Sacro Veiro, mudou uma vida outra vez. Sabe que as pessoas mudam de acordo com as catástrofes e com os acontecimentos, mais que com o ramo normal. Quando há um acontecimento, quando há uma catástrofe, uma inundação, as pessoas ficam. Por exemplo, a pandemia mudou. Se fez muito mal a muita gente, fez bem a outros. Ou seja, há uma solidariedade, pode ser minoritária, mas que não havia antes. As pessoas têm uma espécie de dádiva sem querer retorno. Não é a esmola católica, não é a filantropia dos ricos, que eu acho nojento, não é? Quando os ganham milhões e depois dão não sei quantos para um hospital em África, quero lá saber dessa história. Mas o direito às pessoas terem acesso aos hospitais, esta coisa de, não é? O reforço do Serviço Nacional de Saúde, são coisas boas, a solidariedade que há. Agora, inquieta-me ver filas de pessoas cheias de fome. Não é? Que não tem, havia dois amigos meus que trabalharam comigo, amigos, que estavam numa fila para a comida. Isto leva-me às lágrimas, é uma coisa de uma violência, é incrível. Não os pedintes só, não os remédios, não é? Pessoas normais que eu achava que estavam, que de repente estão desempregadas, que não têm trabalho, sobretudo os miúdos novos que ganhavam 4 ou 5 euros por dia a servirem em restaurantes ou em cafés ou não sei o quê, que foram para o desemprego e não têm recursos nenhums e voltaram para a casa dos pais e voltaram para a coisa e voltaram para. E depois há conflitos, as pessoas irritam-se, que a culpa é do outro, não é? É culpa da. aqueles ricos que estão dentro do autocarro com o dinheiro todo.
Ainda sobre o cesário, João.
Diga.
Disse-me que na altura não deu cesário verde na escola, não tinham na sua escola, lá de Vila Real não davam, mas eu pergunto-me, o que é que o João tinha em casa? Tinha livros em casa de que gostasse? Poesia tinha, não?
Não, eu vou-lhe contar histórias. Eu sou o rapaz mais novo de uma família de três irmãs. Uhum. Tinha o mais velho, mas morreu muito cedo, aos 19 anos, era piloto de jato e caiu. Houve um acidente e morreu muito cedo. E, mas as minhas irmãs tinham lido, os primeiros livros que eu li, em um momento de tentação, coisa, eram livros de meninas.
Ah.
Condessa de Segura.
A Condessa de Segura,
lá está. Sofia, sim, essas coisas e tal. Depois encontrei lá no. Encontrei os Júlio Vernes, que havia lá encadernado em Percalina. Havia muito poesia. A poesia depois é mais tarde, quando fui para a universidade, quando encontrei a pessoa, quando encontrei o António Manuel Pina, que me chamou a atenção para outras coisas.
Para outras coisas, portanto.
Antes, era muito novinho ainda, 20 e poucos. E, portanto, foi uma aprendizagem. E depois, quando comecei a pensar a fazer filmes, que foi um. Eu vi. Por exemplo, o 25 de Abril eu era professor numa escola técnica de Matosinhos, estava a acabar a engenharia, e 25 de Abril aconteceu, portanto, essa espécie de revolta da... Não, o regime caiu do podre, isto não é nenhuma revolução, caiu, pronto. E eu sei que no 25 de Abril estava numa escola técnica de Matosinhos e acabaram as aulas, e quando dia 1 de Maio eu estava aqui no 1º de Maio, vim para Lisboa, mudou a minha vida. Ou seja, deixei de coisa, pronto, vou para o cinema. E quando fui para a escola de cinema, vim tarde, tinha 25.
Tinha 25 anos, sim. Os outros eram mais novos,
etc.
Eram mais novos.
E portanto foi mais fácil para mim saber umas coisas, mas adaptar-me a outras. E quando uma pessoa quer fazer, depois de repente, assim, pronto, comecei com os documentários, fiz uma curta, etc. E quando peguei no Pessoa e no Marçal Carneiro, de repente. Pensei em coisas assim, vou pegar no modernismo português e encontrei coisas que são que moldaram uma vida. Quero ver isto. A crise lamentável de Sá Carneiro, que é maravilhoso. Gostava tanto de mexer na vida, de ser quem sou, mas de poder tocar-lhe. Não há forma, cada vez mais perdida, mas a destreza de saber pegar-lhe, viver em casa como toda a gente, não ter juízo nos meus livros, mas chegar ao fim do mês com as despesas pagas religiosamente, não ter receio de seguir pequenos e convidá-los para me pôr nelas, à minha torre e de bune e abrir janelas, numa palavra, e não fazer mais cenas, ter força um dia para quebrar as roscas desta engrenagem que emperrando vai, não mandar telegramas ao meu pai, não andar para Paris como anda as moscas, levantar-me e sair, não precisar de hora e meia antes de ir para a rua, por ter-me isto de viver na lua, perder a fruta das correntes de ar. Não estar sempre a bolir, a quebrar coisas por causa de amigos que frequento. Não me embrenhar por histórias duvidosas que em fantasia é apenas argumento. Quando tudo em mim é fantasia alada, um crime ou bem que nunca se comete, e sempre o oiro em chumbo se derrete por meu azar ou minha zena suada. Ou seja, é uma pessoa que já não cabe no fato, está a arrebentar por todo o lado. É a manicura maravilhosa, que está de pintar as unhas e não sei o que, ser mulher, a papar o seio. Quer dizer, esse tipo de rebentar uma personalidade que não cabe num fato.
Acha que o Mário de Sá Carneiro é reconhecido, digamos, como devia ser?
Não, não.
Há quem tenha essa percepção de que
não, o Mário de Sá Carneiro
os
é um
leitores.
É um gênio.
É um gênio.
Então mata-se aos 24 anos e chama uma obra inacreditavelmente boa. Ou seja, e é uma experiência muito carnal, enquanto que o pessoa é cerebral.
É cerebral. Consegue
criar no seu cérebro vários compartimentos, coisas diferentes, coisas mais bonitas. É o Álvaro Campos escrever uma carta ao Félix e dizer mal do pessoa. Uau, quem consegue fazer isto?
É verdade, essa agora, carta é maravilhosa, é verdade.
Ó
Felinhas, escreve-me um indivíduo, não sei, um indivíduo, ele fala assim, não é?
Claro.
É maravilhoso, sim.
Essa coisa, o Albert Campos mete-se e estraga tudo. Portanto, esse tipo de coisas o pessoal conseguiu, no meio do álcool e do tabaco e do absinto, o que quiser, conseguiu criar uma espécie de interlocutores que não tinha, não é?
E o Mário de Sá Carneiro?
O Mário de Sá Carneiro não conseguiu.
Mas
faz uma produção notável de criação, e é muito físico. O Mário de Sá Carneiro é físico. Pensa no seu corpo, na sua vida, é uma coisa visceral.
Uhum.
O pessoal é cerebral. É outra coisa. O pessoal é uma espécie de corretor de provas, não é? Eu lembro de coisas, os cadernos de Márcia Carneiro, embrulhados ainda em papel ferro, com anotações de pessoa, emendas, cortes e a tipografia, editar dos livros. Claro que Márcia Carneiro era um menino rico, tinha um pai que pagou o Orfeu, etc. Mas não tinha sentido na vida, que arrebentou. E um gênio, quando não tem fato à sua medida, estoura o fato. Uma das coisas da morte dele é um texto maravilhoso de um amigo dele de Paris, assim, normal, que descreve a morte, o corpo a rebentar, sangue seco, um cabo num caixão, trazem outro. É uma coisa que tem a ver, na verdade, com o rebentar de uma pessoa que não, tem uma poesia tremenda lá dentro e não consegue controlá-la. É a poesia que o mata. É uma coisa grande.
O Pessoa não é genial também?
É
também genial.
São muitos génios.
São vários. Só que o Márcio Carneiro é um gênio. Pessoa, são vários génios, é isso?
São vários, é muito. Eu trouxe-lhe aqui o Álvaro de Campos um bocadinho do Álvaro de Campos. Eu sou mais do Álvaro de Campos.
Uhum.
Porque eu gosto de. Uma coisa é uma coisa. Não há metafísica nos árvores.
Há metafísica bastante em não pensar em nada.
Em nada. Mas. E gosto do Ricardo Reis, quando diz, sabe, aquele que se contenta em ver o espetáculo do mundo,
uhum.
Não é? Sabe o que é isso. Mas gosto da capacidade e da velocidade do Álvaro de Campos. Uhum. E eu não trouxe os grandes que são o Triunfal,
o Apiário,
o Ode Marítima, etc. São coisas que eu também filmei, mas trouxe-lhe este que é maravilhoso porque é um desejo de infância, ou seja, o Pessoa vivia em frente ao São Carlos,
uhum.
com o pai. O pai era crítico de música, não é? E ele, de repente, pensa naquele terreiro lá à frente de São Carlos, que foi destruído por João Soares, que aquilo é uma porcaria agora, naquele terreiro, como o lugar de infância, dos brinquedos, da brincadeira, antes de ir para a África do Sul, e, portanto, esta memória em relação a todo o teatro é um muro branco de música, para onde um cão verde corre atrás da minha saudade, da minha infância, cavalo azul como o Joque Amarelo. Não é? Esse tipo de coisas. Prossegue a música na minha infância, de repente entre mim e o maestro, o muro branco, vai e vem a bola. Ora, um cão verde ou um cavalo azul com o Joque Amarelo.
Como é que todo o teatro é um quintal.
Não. Ai, meu Deus. Não, como é que chama isto? Ai.
Deve estar.
Não, aqui isto é. Atrás, como é que chama? É a chuva oblíqua.
A chuva oblíqua,
que é a ideia da infância.
Tenho aqui a chuva oblíqua. Acho que tenho, deixa-me só ver se tenho. Tenho. Atravessa esta paisagem o meu sonho de um porto infinito. É assim que começa, não é? E a cor das flores é transparente, das velas grandes navios que largam do cais.
O sexto, vá lá ao sexto.
Vamos ao sexto.
É sobre ele próprio, é sobre a sua infância.
O maestro sacode a batuta.
Claro, o maestro sacode a batuta e lânguida e triste a música rompe. Ou seja, ele está em frente ao São Carlos, onde há a ópera, onde o pai é grito, e está ali a brincar.
Lembra-me a minha infância, aquele dia em que eu brincava ao pé de um muro de quintal, atirando-lhe com uma bola que tinha de um lado o deslizar de um cão verde e do outro lado um cavalo azul a correr como um jockey amarelo.
Quer ver como é que isto acaba?
Prossegue a música. Liga. E eis da minha infância, de repente, entre mim e o maestro, muro branco, vai e vem a bola, ora um cão verde, ora um cavalo azul, com um jockey amarelo.
A ver, são as ideias de brincadeira, de bonecos, que ele inventa ali, diante do São Carlos, onde há a música toda do mundo.
Todo o teatro é o meu quintal. A minha infância está em todos os lugares. E a bola vem a tocar a música, uma música triste e vaga que passei no meu quintal, vestida de cão verde, tornando-se jockey amarelo. Tão rápida gira a bola entre mim e os músicos. Atiro-a de encontro à minha infância e ela atravessa o teatro todo que está aos meus pés, a brincar com um jockey amarelo e um cão verde e um cavalo azul que aparece por cima do muro do meu quintal. E a música atira com bolas à minha infância. E o muro do quintal é feito de gestos de batuta e rotações confusas de cães verdes e cavalos azuis e jockeys amarelos. Todo o teatro é um muro branco de música, por onde um cão verde corre atrás da minha saudade, da minha infância, cavalo azul com um jockey amarelo. E de um lado para o outro, da direita para a esquerda, de onde há árvores e entre os ramos ao pé da copa, com orquestras a tocar música. Para onde há filas de bolas na loja onde a comprei, e o homem da loja sorri entre as memórias da minha infância. E a música cessa, como um muro que desaba, A bola rola pelo despenhadeiro dos meus sonhos interrompidos e do alto de um cavalo azul, o maestro, jockey amarelo tornando-se preto, agradece, pousando a batuta em cima da fuga de um muro e curva-se, sorrindo, com uma bola branca em cima da cabeça, bola branca que lhe desaparece pelas costas abaixo.
Não é bonito?
É muito. Não, é bem bonito, é.
Não, porque depois a pessoa vai para a África do Sul e é um gênio, começa a traduzir o Milton e o Shakespeare e faz, e é um aluno brilhante. Mas muito mais tarde, em 2014, não é? Chega e lembra-se da infância. E lembra-se.
É de 1914 este poema, sim.
Depois, aquela história do sinos ali das igrejas ser o sinos da minha aldeia, transformar aquilo como aldeia, transformar um terreno em São Carlos, como se da brincadeira, e inventar bonecos e os ocas e cavalos. E, não, e, mas é a música que ele está. E ele consegue neste poema reproduzir com coisas de infância uma música. Não é? Isto é bem. Okay.
Muito bem, então e do passamos caieiro. Para o caieiro.
O caieiro.
Eu tenho aqui uma edição que acho muito curiosa, que é da Fernando Pessoa, Poemas Completos de Alberto Caeiro, prefácio de Ricardo Reis, pós-fácio de Álvaro de Campos. É uma coisa maravilhosa. Esta edição já. E o João.
Depois há coisas, lembra-se quando ele aquela carta que ele fez ao Adolfo Casal
Monteiro.
Que conta aquela história da criação dos heterónimos, uma noite toda, é tudo treta, mas é bom.
Sim.
É bem escrito, porque sai um, sai outro, escreve o guardador de rebanhos uma noite inteira. Impossível.
Impossível.
Mas pronto, mas esse tipo de coisas. E agora, eu sou mais do Alberto Caeiro. Ou seja, eu tenho uma admiração enorme pela música do Álvaro Campos, tenho uma admiração enorme pelo classicismo do Ricardo Reis, mas o Álvaro Caeiro põe-me. Eu sou um bocado assim.
Qual foi a parte? Trouxe o guardador de rebanhos?
Eu trouxe um bocadinho o guardador
de rebanhos. Então vamos lá ouvir.
Que é metafísica. Que metafísica tem aquelas árvores a serem verdes e copadas e a terem ramos e dar fruto na sua hora que não nos faz pensar a nós que não sabemos dar por elas? Mas que melhor metafísica é delas, que é de não saber para que vivem, não saber o que não sabem, constituição íntima das coisas, sentido íntimo do universo. Tudo isto é falso, tudo isto não quer dizer nada. É incrível como se possa pensar em coisas dessas. É como pensar em razões e em fins, quando o começo da manhã está raiando e pelos lados das árvores um vago ouro lustroso vai perdendo a escuridão. Isto é bom. Eu já filmei 3 vezes a mesma árvore. Que é aquele, eu gosto daquele cedro do Príncipe Real.
Sim.
Já filmei 3 vezes e normalmente tem a ver com Alberto Caeiro, que é filmar aqueles troncos, que é coisa, metafísica, uma árvore, só que é bela, rasa. E portanto, esta descrição de não haver coisas, metáforas, ser uma coisa metonímia, a associação de ideias, a descrição das coisas, sem, isto quer dizer isto. Não, isto quer dizer o que é.
É mais sensorial, é uma experiência mais sensorial.
É uma coisa,
sim.
Matéria.
De matéria.
Matéria das
sim,
coisas.
Sim.
Eu gosto disso. Eu gosto da matéria, não gosto da filosofia que estará por trás da matéria.
E é por isso que gosta mais do Caeiro, entre os heterónimos da pessoa.
É o que eu gosto mais, é porque é mais perto de mim, é mais perto das coisas. E chamo-me luar e sol, e aves, e montes, e amo sem pensar nele, e penso, vendo e ouvindo, e ando com ele toda a hora. Ou seja, esse tipo de
o João.
Como é que se diz? De descrição das coisas, não é?
Uma coisa mais descritiva.
Não, descrição das coisas de uma maneira de beleza oculta que passa a ser desoculta, se quiser.
Exato.
Passa a mostrar. Não é uma coisa. Não há metalinguagem. É linguagem direta, eu acho.
Sim,
disso.
É o que é, não é?
É o que é. Uma coisa é o que é. E depois, como é que se é dizer? De repente, isto são as coisas que me entusiasmaram quando fiz a conversa acabada. E de repente, o segundo filme que eu fui fazer foi o Adeus Português. Era uma coisa da Guerra Colonial. E fui roubar
ao
Alexandre O'Neill, fui ter com ele à Sister, ele estava lá ainda com a Teresa Patrícia Gouveia, naquela altura.
E então, e falou com ele.
E pedi-lhe ao Alexandre, eu queria roubar-lhe um título. Ele, aliás, fez uma coisa maravilhosa, que a seguir escreveu um texto a dizer como eu tinha dado. escreveu um texto no jornal, um texto muito engraçado, a dizer que eu lhe tinha pedido e que ele me tinha dado, que faça o que quiser, com medo que ele dissesse que eu tinha roubado.
Ah, exato,
pronto,
exato.
Fez uma coisa maravilhosa.
Deixou isso claro.
Claro, é pronto. Mas eu disse, olha, não é pelo grande, o maior poema de amor que há do século XX, escrito em Portugal, pronto, é Curva Tão Terna, nesta Curva Tão Terna.
E Lancinante, que vai ser que já é o teu desaparecimento.
E que te adeus, e como um adolescente tropeço de ternura por ti. Não, é por uma frase que lá estava, que me davam, foi epígrafe do Deus Português, do filme sobre o fim das colónias, o fim da guerra, de repente, foi um filme que eu fiz 12 anos depois de ter acabado a Guerra Mundial.
Uhum.
Ou seja, nunca ninguém tinha feito falar disso, que era um trauma. Eu lembro que é um bocado à portuguesa, quando as pessoas morriam na família, tive duas mortes violentas, da mãe e do irmão, não se fala disso.
Não,
em
tá
Portugal.
Bem.
Não, é uma coisa escondida. E, aliás, no Norte havia umas coisas terríveis, que as pessoas não choravam e contratavam carpideiras para chorar. Pessoas que eram pagas para ir chorar no funeral, etc., fazer aquele número daquela encenação. E as pessoas normalmente, sódias, negras, enfiavam o luto para dentro. E a Guerra Colonial é a mesma coisa, ou seja, nunca houve. Ninguém gosta de falar das derrotas. Aquilo é uma derrota. E as pessoas não ganham. Eu lembro quando apresentei o Ião ao general Ramallianes, que era o chefe de Estado-Maior do Exército. Fui à casa dele, não sei o quê, não sei. E ele sublinhou-me aquilo tudo, como as tropas fazem, a verde claro, a cor-de-rosa, a amarelo, com aquelas coisas, sublinhou. E as coisas que ele mais criticava não era a ação, era a reflexão depois da coisa. Ou seja, uma pessoa. Eu não quero falar disso, prefiro dizer que o meu irmão morreu num acidente do que dizer que morreu na guerra. Portanto, esse tipo de coisas inquietavam-nos mais o assumir da derrota do que a violência da guerra ou a camaradagem ou essa coisa. E
não diga já qual é a frase. Posso ler o poema e o João já diz a seguir qual é a frase que dá a epígrafe?
Sim.
É um poema que é amplamente conhecido, mas eu acho que vale sempre a pena ler os clássicos e os amplamente conhecidos, porque por alguma razão eles são clássicos. Então, um adeus português. Nos teus olhos, altamente perigosos, vigora ainda o mais rigoroso amor, a luz de ombros puros e a sombra de uma angústia já purificada. Não, tu não podias ficar presa comigo à roda em que apodrecemos, a esta pata ensanguentada que vacila, quase medita e avança mugindo pelo túnel de uma velha dor. Não podias ficar nesta cadeira onde passa o dia burocrático, o dia-a-dia da miséria que sobe aos olhos, vem às mãos, aos sorrisos, ao amor mal soletrado, à estupidez, ao desespero sem boca, ao medo perfilado, à alegria sonâmbula, à vírgula maníaca do modo funcionário de viver. Não podias ficar nesta cama comigo, em trânsito mortal, até ao dia sórdido, canino, policial, até ao dia que não vem da promessa puríssima da madrugada, mas da miséria de uma noite gerada por um dia igual. Não podias ficar presa comigo à pequena dor que cada um de nós traz docemente pela mão, a esta pequena dor à portuguesa, tão mansa, quase vegetal. Não, tu não mereces esta cidade, não mereces esta roda de náusea em que giramos até à idiotia, esta pequena morte e o seu minucioso e porco ritual, esta nossa razão absurda de ser. Não, tu és da cidade aventureira, da cidade onde o amor encontra as suas ruas e o cemitério ardente da sua morte. Tu és da cidade onde vives por um fio de puro acaso, onde morres ou vives, não de asfixia, mas às mãos de uma aventura, de um comércio puro, sem a moeda falsa do bem e do mal, nesta curva tão terna e lancinante que vai ser, que já é, o teu desaparecimento, digo-te adeus e, como um adolescente, tropeço de ternura por ti.
Agora sou muito vontade de chorar. Não, mas é a dor à portuguesa tão mansa, quase vegetal. Esta frase é notável de explicação de Portugal. não é? Esta capacidade das pessoas interior, hoje já se grita mais, mas houve uma altura em que Portugal...
Eu ia perguntar-lhe isso, considera que hoje ainda é assim como não. Na altura em que o O'Neill escreveu este poema, não é assim?
A dor já não é assim, as pessoas já berram, já gritam, já andam muito, muito marcadas por uma gritaria, mas quando há coisas sérias, esta calma ainda existe, esta dor à portuguesa tão mansa, quase vegetal, esta inatividade. Eu, por exemplo, em relação aos meus, eu digo sempre, nós não somos da ação, não somos da montagem, somos da contemplação, do enquadramento, da luz e das sombras, somos da poesia mais que da prosa. A poesia marca-nos a vida, cá em Portugal, quando fazemos qualquer coisa, mas os novos cineastas, miúdos notáveis estão a aparecer, têm esta atitude portuguesa. Não é? É como a história do fado, não é? Nossa, se calhar a origem é a mesma. Eu gosto da explicação do Zé Régio, que é o fado nasceu um dia quando o vento mal bolia. É a melhor explicação da origem do fado. Mas há muitos que dizem, começou no Brasil, que vem dos árabes, não sei. O que é certo é que esta origem, que se calhar veio dos árabes, talvez, em Espanha deu o flamenco, em Portugal deu o fado, deu a lamúria, deu a tristeza, o abandono, esta coisa de. Do olhar de ter suave na desgraça, uma certa suavidade na desgraça.
Mas
uma espécie
como
de nobilidade.
Uma crítica, ou também não, diz como.
É.
Ou isso
é
pode
é.
Ser até belo, de certa maneira, às vezes pode ser belo.
Querida, é o que é.
Ah, é o que é.
Não é como.
Não
crítica.
Encontra beleza também nisso.
Encontra. É isso, esta capacidade. Por exemplo, os portugueses integram muito bem o outro. Mesmo que haja racismo latente, que haja não sei o quê, mas por exemplo, uma altura que os miúdos em Portugal tinham linguagem africana, os boés e outras coisas, aquilo, sabe, como uma altura era a oralidade brasileira que mandava, recusavam a nossa oralidade, que nós falamos muito com consoantes e pouco com vogais abertos, no Brasil, e portanto, quando iam para os filmes portugueses, achavam muito estranha a voz portuguesa, porque tínhamos sido marcados pelas novelas brasileiras, como a oralidade portuguesa eram as novelas brasileiras. E de repente, isto dá trabalho, e depois começas a perceber que as nossas consoantes não são más, podem ser coisas boas, a nossa tristeza pode ser uma coisa boa, e esta capacidade de integração do outro e de não recusa é incrível, é uma esta contemplação portuguesa é boa.
Não é.
É uma coisa, ver a luz, só o vento nas árvores, saber enquadrar, saber onde vem a luz, onde vem as coisas. Porque não há uma única maneira de fazer filmes, não é? Eu digo sempre uma coisa que eu acho que as pessoas devem aprender, é que o cinema nunca é o que se passa nem quando se passa, é como se filma. Ou seja, eu se lhe der o mesmo guião assim, faz um filme diferente. Uhum. Portanto, a história é a mesma, mas em 10 cineastas diferentes a mesma história de 10 filmes diferentes. Portanto, o cinema é sempre um modo de filmar e não o que se passa nem quando se passa, é como se filma. Uhum. Portanto, este tipo de o nosso comportamento é um como. Uhum. Não é um quê nem um quando, é como nós temos esta atitude em relação à vida, em relação aos outros e não sei o quê. Pronto, nós somos corrompidos, o mundo é uma coisa global e corrompe-nos por todo lado e não sei o quê, mas ainda há uma certa contemplação do caieiro portuguesa que tem a ver com esta capacidade de nós olharmos e vemos e ouvimos sem muita interpretação, sem muita... Mas é o que é. E depois trouxe-lhe a seguir um poema que é um dos maiores poemas que eu jamais li na vida,
O Wasteland,
que também está muito bem para estes tempos que correm. É uma terra sem vida e tem a ver com o facto de T.S. Eliot ser um poeta genial, mas que o Pound trabalhou com ele para reduzir isto para os versos essenciais.
Sendo assim, ainda sei. Assim continua um poema longo, não é? Pronto,
sei,
para quem
também.
Não conhece,
sim,
estou eu a dizer agora, para quem ainda não leu.
Sobre a vida toda.
Longuíssimo, sim, sim.
Mas dizer-se que abril, o mais cruel dos meses, é uma coisa inacreditável. Germina lilás da terra morta, mistura memória e desejo, aviva agónicas raízes com a chuva da primavera. É que o inverno nos agasalhava, envolvendo a terra em neve deslembrada, nutrindo com secos tubérculos que ainda restava da vida. O verão nos surpreendeu, cantado. Mas é abril, que, ou seja, que em princípio é euforia, não é? Uhum. E é o nascimento através da natureza, e as flores, e a primavera, uhum. E de repente fica mais cruel. Porque o inverno ainda nos resguardava. O verão já é muito intenso. É aquela transição. Eu gosto desta ideia da transição. A Madame Sousorte, vivente famosa, não é? Que descobria coisa, essa religiosidade inquietante, não é? De uma terra em que nada se passa, está tudo destruído, que é como isto, não é? Neste momento. E é, leva um pensamento maravilhoso, isto, esta inquietação. Filho do homem, não podes dizer ou sequer estimas, porque apenas conheces um feixe de imagens fraturadas, batidas pelo sol, e as árvores mortas já não mais te abrigam, nem te consolam o canto dos grilos, e nenhum rumor da água a latejar na pedra seca. Apenas uma sombra medra sobre esta rocha escarlate. Bom, isto era. Pronto.
Só para quem nos está a ouvir, não. O João acabou de fazer uau e simular que está a bater palmas, que é uma coisa maravilhosa. Para terminar, João... trouxe-nos um clássico e uma coisa tão portuguesa e tão bonita.
Sabe porquê? Porque eu vou ensinar um espetáculo da Amália agora e fui ler a Amália e fui ver o que era esta outra extraterrestre.
Amália Rodrigues.
Não, porque assim, é uma pessoa que vem da beira, é abandonada em casa dos avós, não é? Vai para a escola primária aos 9 anos, muito tarde, está dos 9 aos 12 anos. Não tem livros, não tem brinquedos, não tem roupa, é uma coisa. E aprende, e é a melhor aluna de português da escola. Aprende de ouvido. E tem bem esta inquietação. Portanto, uma pessoa que começou a vender laranjas e vinho e outras coisas ali em Alcântara, depois acaba uma poetisa notável. Uma poeta, não é? E acaba por escrever os poemas mais bonitos que foram produzidos nesta terra. Portanto. Ou seja, as pessoas podem aprender e ela aprendeu tanto. E um bom espetáculo que vou fazer é uma coisa dizer que a Amália não é fadista. É uma voz maior que o fado. Ou seja, eu vou passar coisas que ela cantou os clássicos americanos na Broadway. Teve quatro meses no Mugambo, cantou no Hollywood Bowl, cantou no Lincoln Center. Epá, e uma mesa de sopranos, está para lá do fado. E as pessoas tiveram o conhecimento disto. Não é, é outra coisa, é uma voz. E cantou italianas, e cantou francesas, e cantou tudo. Não é? E, por exemplo, o Santos Unidos era apresentado como mezzo-soprano, não como um fadista, porque tinha uma voz, que dizia Edda Hopper, que era uma crítica terrível do Los Angeles Times. Tem a seguinte frase: esta rapariga tem uma revoada de cotovias na voz.
Oh, que tem, bonito!
Bonito. Pode fazer o que quiser. Eles queriam que ela ficasse lá para ser uma atriz dramática, porque ela estava aos filmes que tinha feito cá, e disse que nem os via, que a dirigiam mal, que só falava da história da vida dela e daquela ascensão da fadista, e ela não gostava. E ela dizia, mas ela depois teve saudades, queria as sardinhas, queria Portugal, queria uma coisa, até pronto. E escreveu este poema.
Deixa-me ler este poema.
Leia para terminar esta festa.
Então, Estranha Forma de Vida, Amália Rodrigues. Foi por vontade de Deus que eu vivo nesta ansiedade, que todos os ais são meus, que é toda minha a saudade. Foi por vontade de Deus. Que estranha forma de vida tem este meu coração, vive de forma perdida, quem lhe daria o condão? Que estranha forma de vida. Coração independente, coração que não comando, vive perdido entre a gente, teimosamente sangrando, coração independente. Eu não te acompanho mais, para, deixa de bater. Se não sabes aonde vais, porque teimas em correr, eu não te acompanho mais.
A dona Amália sabia tudo da vida. Eu gosto muito de frases que ela perguntou. E o Zeca Afonso? Ah, o Zeca Afonso é o dia, eu sou a noite. Bom. quando o Espírito Santo tratou bem, eu já era Amália Rodrigues. Quando o António Ferro me pôs a viajar com o Plano Marshall, eu já era Amália Rodrigues. Exprimir a alma nacional eu? Não, só exprimo a minha alma. Bom, está a ver? Parecida com pessoa.
João, sério? Antes de terminar, não posso deixar de lhe perguntar aqui uma coisa. Várias vezes ao longo da nossa conversa, da nossa bela conversa, o João, depois de falar dos poemas e de os lermos, diz uau. Ou seja, ainda se espanta-se com a poesia. Claro, tem esta coisa,
claro,
do espanto.
Claro. É como pessoa, sabe como é? Quando se ouve uma música, não é? Não está lá nada. Não há nenhuma descrição, não há nenhuma narrativa. As pessoas chegam às emoções puras com a abstração. A poesia tem esta vantagem, às vezes, sobre a prosa. Não precisa dizer muito. Cria as emoções com a abstração de uma frase. ou seja, com a musicalidade de uma frase, com a relação entre uma frase e a seguinte, e isso cria emoções que não têm explicação nenhuma, não têm narrativa. Como eu posso chorar com as riscas do Rothko, uma pintura que são riscas. Uhum. Uma pessoa passa com as pintas do Pollock, não está lá nenhuma história. Ou seja, é o problema do cinema que tem de contar histórias. Eu não gosto. Gosto do modo de as contar.
Okay? E com esta ideia ficamos. Muito obrigada, João Botelho, por participar no podcast do Poema Ensina a Cair. Voltaremos em breve para continuar a falar de poesia. Este episódio teve a produção de João Martins e música de Mário Laginha.